Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Fazer aqui algumas informações gerais. Queria, em nome do Sr. Presidente, relembrar aos senhores deputados que irão, e às senhoras deputadas que irão participar no encontro com o Secretário Executivo da CPLP sobre o momento atual da comunidade dos seus Estados-membros, que a iniciativa decorrerá amanhã, dia 15, entre as 11 e as 13 horas, na sala Dona Maria II, a sala onde anteriormente se faziam as votações. E no próximo dia 21, pelas 15 horas, teremos a audição da Sra. Embaixadora de Portugal no Cairo, a Sra. Embaixadora Manuela Franco. Uma última nota para relembrar que a próxima reunião, salvo alguma necessidade urgente, será no dia 21, portanto, na próxima terça-feira. Terça-feira? Exatamente, não haverá mais reuniões da semana. Creio que sobre isto não há dúvidas, as informações são bastante simples. O ponto 2 da nossa reunião é a ratificação do parecer de assentimento para a deslocação de Sua Excelência Presidente da República a Madrid, do Reino de Espanha, a convite da Sua Majestade o Rei Filipe VI. Como eu creio que pelo menos os senhores coronadores sabem, mas eu creio que todos os senhores deputados e os senhores deputados também sabem, este parecer foi já aprovado na sessão plenária de sexta-feira passada, devido à urgência da sua aprovação. Foi feito essa iniciativa por acordo de todas as bancadas, e por isso o que nos resta a nós, enquanto Comissão, é ratificar esse parecer. Portanto, coloco agora esse parecer à votação para essa ratificação. Quem vota contra? Quem se abstém? Não havendo nem votos contra nem abstenção, foi aprovado por unanimidade. Temos aqui no ponto 3, 4 votos. Melhor, 5 votos, sendo que são 4 temas. Não sei se do lado do PSD podemos começar pelo voto número 272, porque do lado do Bloco de Esquerda quem fará o projeto de voto número 235 é do Sr. Deputado Fabíola Cardoso, que está a vir de uma outra comissão para cá, e o voto 273 é a deputada Alexandra Vieira, que também está a vir de uma outra comissão para cá. Por isso, se do parte do PSD houvesse essa possibilidade, iniciaríamos pelo voto número 272. Pode ser? Passo então a palavra ao Sr. Deputado Mauro de Abreu.
Penso que o texto do voto é claro, não é? Está visto e, portanto, posso ver a ordem que estão a tirar-me daqui o. Peço desculpa.
O voto, peço desculpa, eu não podia ter dito, assumi que tinha essa informação. O voto é sobre a condenação da expulsão da senhora embaixadora da União Europeia em Caracas, na Venezuela, a senhora embaixadora Isabel Brilhante
Exato.
Pedrosa, e o PSD tinha feito um voto de condenação dessa situação.
O texto do voto julgo que é claro, como eu estava a dizer, e portanto, pouco há a acrescentar àquilo que nós pusemos neste voto, apesar do recuo que houve da parte da Venezuela. De qualquer modo, nós entendemos que devemos marcar a nossa posição relativamente à atitude que foi tomada.
Então, depende das suas palavras que, apesar do recuo, pretendem na mesma manter o voto à votação, e assim será então. Algum senhor deputado ou senhora deputada pretende intervir sobre esta matéria mais? Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, bom, relativamente a este voto, vamos lá ver. Nós temos, com a Venezuela, temos tido relações que são muito complexas, temos tido muitas situações em que não nos coibimos de denunciar sempre que é necessário denunciar. E estamos aqui perante uma circunstância muito particular em que, perante a imposição de novas sanções à Venezuela, o governo de Nicolás Maduro, numa primeira fase, retaliou com o anúncio da expulsão da embaixadora, que é uma embaixadora portuguesa, mas que depois voltou atrás. Isto decorre de uma concertação, de uma negociação, de um diálogo havido entre a União Europeia e os Estados-membros da União Europeia e a Venezuela. Pelo que me parece que eu acho que nesta altura não faz sentido que este voto se mantenha. Nós também pensámos em apresentar um voto e desistimos na medida em que tendo sido ultrapassada esta situação, que não fazia sentido também apresentarmos um voto. E como é uma situação que tem que ser gerida sempre com pinças, sem que nós, e eu digo isto sem, porque todos nós estamos conscientes que nunca nos coibimos de dizer aquilo que temos a dizer, eu acho que neste caso não faz sentido estarmos a aprovar este voto. Portanto, da nossa parte, nós não damos o assentimento ao voto.
Não havendo mais intervenções sobre esta matéria, havendo o proponente, ou tendo o proponente mantido a sua vontade de manter o voto, passo a duplicação dos termos, eu tenho que o colocar à votação, e por isso coloco o voto à votação. Quem vota a favor, PSD. Quem vota, quem se abstém. Quem vota contra, significa que PS e Bloco de Esquerda votaram contra. O voto foi então, portanto, rejeitado. Nos termos do procedimento que agora está previsto no regimento, ele será dada essa indicação para atualização da informação disponível publicamente. Já temos connosco agora a Sra. Deputada Fabíola Cardoso, a quem eu passava a palavra para apresentar o projeto de voto número 235, para depois abrirmos o debate. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes, quer e os serviços. Hoje, curiosamente, venho a esta Comissão Bloco de Esquerda apresentar um voto relativamente a uma situação que não podia ser mais atual no dia em que o nosso Primeiro-Ministro se encontra na Hungria e já teve possibilidade de fazer declarações que estão também diretamente relacionadas com o teor deste voto, que apesar de ter sido apresentado pelo Bloco de Esquerda a 26 de maio, é hoje finalmente discutido e esperamos nós aprovado. Este voto refere-se especificamente à condenação pelo fim do reconhecimento legal das pessoas transgénero na Hungria. No passado dia 19 de maio, o Parlamento Húngaro aprovou a revogação do reconhecimento legal das pessoas transgénero, impossibilitando-as de alterarem os seus nomes e géneros nos documentos de identidade, passando o género a ser definido pelo sexo biológico, características sexuais primárias e cromossomas. Esta proposta, conhecida internacionalmente como artigo 33, que já foi também alvo de crítica, nomeadamente no Parlamento Europeu, faz parte de um pacote de outras leis claramente homofóbicas e transfóbicas que causam um profundo impacto na vida das pessoas, não só transexuais e intersexuais, mas também são reflexo de uma atitude do governo húngaro relativamente à discriminação, à violência e à diminuição dos direitos humanos. Isto coloca em risco os presumíveis pilares do projeto europeu, como a liberdade, a diversidade, a autodeterminação e, de uma maneira mais ampla, o respeito pelos direitos humanos. Assim, propomos a aprovação deste voto, que condena a revogação do reconhecimento legal das pessoas transgénero na Hungria e manifesta a solidariedade da Assembleia da República para com a comunidade LGBTI+, naquele país e para todos quanto exigem a salvaguarda dos direitos humanos e da liberdade. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada quer usar a palavra. Não havendo, indica-se o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo e aos colegas, só para fazer uma referência acerca deste voto. Em primeiro lugar, acho lamentável que um Parlamento condene outro Parlamento, que eu saiba, como disse muito bem a Sra. Deputada, isso foi aprovado pelos representantes do povo da Hungria, portanto, o que nos faltava agora era Parlamentos andarem a se condenar uns aos outros quando as decisões são tomadas legitimamente pelos representantes do povo. Eu não aceitava que me fizessem isso, qualquer Parlamento estrangeiro que me fizesse isso. Agora, outra coisa é lamentar. Isso aí podemos e devemos lamentar. Eu lamento, mas não condeno. Era isso que eu gostava que ficasse registado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado quer intervir mais. Não havendo nenhuma indicação nesse sentido, para concluir o ponto, passo a palavra à Sra. Deputada Fabíola Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O nosso papel aqui não é só de lamentar, Sr. Deputado Paulo Neves. Estamos aqui para um pouco mais que isso. E, na minha opinião, sim, na minha opinião e não só na minha opinião, o Parlamento Europeu, por exemplo, tem neste momento um inquérito um procedimento disciplinar relativamente ao Estado da Hungria por incumprimento das normas dos tratados. Esse relatório está em cima da mesa há 3 anos, aguarda uma decisão. Portanto, neste momento, as negociações relativas não só ao quadro financeiro plurianual, mas ao programa de recuperação, incluem muito seriamente, como já foi defendido pelo Bloco de Esquerda nesta casa, mas incluem muito seriamente a possibilidade do financiamento só ser atribuído em troca da garantia do Estado de Direito. Portanto, não estamos só a lamentar, estamos a falar de política e de uma política que não pode ser cúmplice com Estados que, à conta de situações pandémicas como aquelas que fazem avançar a ditadura dentro da própria União Europeia. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco então agora o projeto de voto à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O projeto foi aprovado com os votos favoráveis do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, abstenção do PSD. Será dada então a tramitação seguinte ao projeto. Temos agora 3 projetos de voto. O número 273 do Bloco de Esquerda, de condenação pelo projeto de anexação ilegal da Cisjordânia. O número 264 do PCP, de condenação contra a anexação por Israel de territórios palestinos e pela defesa do povo palestino. O projeto de voto número 281, de condenação do plano israelita de anexação de territórios na Cisjordânia. Eu darei a palavra aos senhores deputados, no caso que estão presentes do Bloco de Esquerda e do PS, para fazer a apresentação dos votos, mas já colocando a possibilidade de se chegar a um texto comum, porque havendo 3 votos sobre a mesma matéria, a não ser, havendo divergências políticas, obviamente cada partido terá a prerrogativa de levar o seu texto à votação. Podendo haver uma convergência de posições, a mesa tem essa função de as tentar promover. E por isso peço que nas intervenções de apresentação se dê nota também já da abertura para se poder chegar a um texto conjunto sobre essa matéria. Passo a palavra à Sra. Deputada Alexandra Vieira, do Bloco de Esquerda, para apresentar então o voto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde a todos e a todas. A política expansionista israelita há décadas que coloca em causa a subsistência do povo palestiniano. Os planos declarados do governo de Israel de instituir ilegal e unilateralmente a anexação da Cisjordânia ocupada, que integra um suposto plano de paz para o Médio Oriente, construído por Donald Trump e por Benjamin Netanyahu, faz tábua rasa das resoluções das Nações Unidas, viola o direito internacional e tem como objetivo reiterado pôr fim a qualquer solução de 2 Estados previsto nos acordos de paz de Oslo. A Cisjordânia é um território palestiniano onde residem cerca de 2.700.000 palestinianos e, de forma ilegal, 450.000 colonos israelitas. Ao repito todas as normas internacionais, esta conduta de Netanyahu e de Trump promove uma guerra interna que vem aprofundar o sistema de apartheid existente nos territórios palestinianos e possibilitando um futuro de paz e democracia que garanta a dignidade, a liberdade e a prosperidade ao povo palestiniano. Por isso, parece ao Bloco de Esquerda que é importante que a comunidade internacional atue de forma a impedir a materialização deste e de outros atentados contra os direitos humanos e contra o direito internacional, sendo por isso mesmo essencial que a Assembleia da República Portuguesa demonstre de uma forma inequívoca a sua oposição a esta anexação ilegal. Por isso, nós sugerimos então que se condenem os planos do governo de Israel de prosseguir com a anexação unilateral e ilegal dos territórios ocupados da Cisjordânia, exigindo então o cumprimento das resoluções da ONU que determinam a criação de um Estado da Palestina soberano. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Deputada, e sobre a possibilidade de chegar a um texto de conjunto, existe disponibilidade do Bloco de Esquerda nesse sentido?
Sim, existe essa possibilidade de chegar a um voto conjunto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco para a apresentação do voto número 281.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Desde já começo por dizer que também da nossa parte existe disponibilidade para chegarmos a uma parte resolutiva que seja comum. Não obstante, suponho que eventualmente todos nós gostaríamos de ter um voto próprio relativamente a esta situação que é tão complexa, mas ao mesmo tempo tão chocante e que perturba tanto a ordem política internacional. Eu tive a oportunidade de ler atentamente os três votos que são apresentados sobre este tema e, na realidade, o tema é de tal maneira rico em termos de consequências e de argumentos que, apesar de cada um dos partidos apresentar argumentos diferentes, no fundo o objetivo é o mesmo, que é de condenar a possibilidade, o anúncio que foi feito da anexação de uma parte importante, que falam em 30%, não se sabe se será de 30% ou não, da Cisjordânia nos territórios ocupados. Esta situação é uma situação que tem suscitado uma viva condenação da comunidade internacional, inclusivamente dentro do próprio de Israel tem havido uma contestação muito grande e até nem sequer há um consenso relativamente entre os próprios colonos, porque as consequências serão imensas. Na base deste plano está o chamado plano de paz que foi apresentado por Donald Trump, mas que será, de acordo com todas as possibilidades e todas as expectativas, uma decisão que terá pesadíssimas consequências no que diz respeito à estabilidade do Médio Oriente e, desde logo, também naquilo que é um objetivo maior, que é a possibilidade da criação de um Estado soberano da Palestina, livre, autónomo, independente e em segurança ao lado de Israel, nas mesmas circunstâncias. Portanto, apesar de, para além de também haver uma violação flagrante de todas as resoluções das Nações Unidas e do direito internacional, como já aqui foi referido, há algo de profundamente perturbador nesta decisão unilateral e nesta vontade que se pode efetivamente realizar na medida em que Benjamin Netanyahu, já por várias vezes, a cada eleição que fazia, anunciava como um dos seus objetivos eleitorais a anexação de uma parte da Cisjordânia. É claro que isto nunca mais trará paz nem para aqueles dois povos, não trará paz para o Médio Oriente e não trará paz a nível das relações internacionais e na geopolítica. Portanto, não obstante eu, como há pouco referi, acreditar que cada partido gostaria de ter o seu voto próprio sobre este assunto, eu acho que é importante também que nós aqui façamos uma demonstração de unidade entre os partidos, todos aqueles que comungam este ponto de vista, para que haja um texto comum. Portanto, essa é a nossa posição. Eu acho que os votos aqui que são apresentados do Partido Comunista, do Bloco de Esquerda, do PSD e do PCP e o nosso são perfeitamente fundíveis e esperemos que consigamos. Portanto, eu acho que esta é uma tarefa que cabe agora aqui, como sempre tem acontecido, ao serviço da nossa Comissão, fazer esse texto para depois nós ratificarmos.
Muito obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para vincar o seguinte, se me permite, que era útil, de facto, que nós tivéssemos um texto único, porque o que nós estamos a falar é de uma questão absolutamente inaceitável do Governo de Israel, porque é de uma arrogância inaceitável, e Portugal, que é um país amigo, ainda bem, de Israel, mas também da Palestina, nós não podemos ser cúmplices de uma arrogância, de um desrespeito pelo direito internacional e também pelas Nações Unidas, porque se nós começamos a aceitar estes precedentes, não vamos acabar bem. Portanto, eu que sou um grande amigo de Israel e um grande amigo da Palestina, sou o primeiro a condenar, naturalmente, esta arrogância inaceitável de Israel. Por isso, há pouco eu dizia que se devia lamentar e não condenar. Desta vez digo que não se deve lamentar, mas deve-se condenar. E sermos claros nisso. E seria bom que o Parlamento português, onde existem muitos deputados, como é o meu caso, muito amigos de Israel, mas também da Palestina, fôssemos muito claros na condenação desta situação decidida unilateralmente contra o direito internacional, contra as decisões das Nações Unidas. Isso é absolutamente inaceitável para nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não tendo mais inscrições, prosseguiríamos então como habitualmente. O Dr. Raul fará proposta de um texto comum dos três votos e enviará distribuirá pelos deputados e senhoras deputadas, e na próxima reunião votaremos essa proposta de texto comum. Qualquer alteração ou qualquer negociação sobre este texto comum, eu peço que seja feita até à próxima reunião, que é para nós podermos depois, no dia 21, fechar este dossiê. Muito obrigado, senhoras deputadas e senhores deputados. Passamos então agora ao ponto 4, que é a discussão e a votação do relatório referente à petição número 63, que tem por título Portugueses formados em medicina na Venezuela. Pedimos ao Estado português que nos ajude a vermos reconhecidas as nossas habilitações e garanta o direito ao exercício da nossa profissão em Portugal, como portugueses que somos. O autor do relatório é o deputado Paulo Neves, a quem eu passo a palavra para poder apresentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar-lhe aos colegas muito rapidamente. Esta petição, se quiser, seguiu todos os trâmites, está capaz de ser analisada, mas eu só chamava a atenção de dois ou três pontos. Em primeiro lugar, resumiria concluindo o que é a questão. São mais de 100 médicos portugueses que viviam na Venezuela e que regressaram ao país pela situação terrível que o país atravessa, a Venezuela, e que querem exercer a sua profissão cá em Portugal. E tem sido uma dificuldade imensa. Desde há 5 anos que nós andamos nesta comissão a falar da mesma coisa. Eu próprio já recebi várias vezes estes sinais, como deve imaginar, boa parte dos médicos que regressam da Venezuela até encontram-se na Madeira, e a situação continua mais ou menos igual. Curiosamente, com este ponto, as coisas correram bem do ponto de vista parlamentar, porque ouviu-se o Ministério dos Estados Unidos e Estrangeiros, o Ministério da Saúde, a Secretaria de Estado das Comunidades, o Ensino Superior, a Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado e também dos reitores e a Ordem dos Médicos. Portanto, tudo o que tinha que ser ouvido foi ouvido. Portanto, o trabalho está bem feito. O objetivo da petição é aquilo que eu disse, que é os médicos querem exercer a medicina cá em Portugal, e tem sido uma dificuldade imensa. Há atrasos, e aí alguém tem que ser responsabilizado. Eu já responsabilizei, não quero ser desagradável aos meus queridos amigos do Partido Socialista, mas já responsabilizei mais que uma vez nas minhas intervenções o Governo, que nunca conseguiu coordenar o que devia de coordenar e resolver de uma vez por todas esta questão. Dou-vos sempre o exemplo da Espanha, em que já está tudo resolvido, e em Portugal ainda continua como está. Aquilo que os peticionários pedem, eu percebo, mas se repararem naquilo que eu escrevo, chama a atenção que não criar uma comissão só para acompanhar esta questão é um pouco excessivo. Agora, o assunto de facto é muito importante e é uma injustiça que eles são vítimas. Felizmente, há uma legislação que foi aprovada a 14 de fevereiro, que põe um ponto final a isto, que é o quê? Resumindo e concluindo, o que é que eles queixam muitas vezes? Que as universidades em Portugal, pois já há umas que pedem, exigem uns documentos, outras exigem outros documentos, e eles ficam baralhados conforme a universidade onde vão, os documentos são sempre diferentes. Depois as demoras, depois há casos em que está tudo ok, volta tudo para trás. Só para termos uma ideia, há 100 pedidos e só 2 nos últimos 5 anos é que conseguiram a aprovação, quer dizer, absolutamente inaceitável. Quando em Espanha isto é tudo facilitado. Aliás, muitos deles vão de Portugal para a Espanha, quando nós em Portugal precisamos deles, o que é uma inteligência muito limitada da nossa parte. Portanto, neste momento, há legislação que facilita este reconhecimento, porque também muitos deles comentavam que chegavam às universidades da Venezuela, além de terem que pagar muito dinheiro para terem os certificados, alguns nem tinham acesso. Portanto, resumindo e concluindo, aquilo que eu diria aos colegas, aquilo que os nossos portugueses exigem têm toda a razão. Que há atrasos em Portugal, existem e são inaceitáveis. Agora, há uma solução, porque nós aprovámos uma nova legislação que facilita. Portanto, aquilo que me resta dizer é aplique-se a lei, que a lei está bem feita, é atual. Quem anda atrasado e que não tem que conseguir coordenar o que devia de coordenar, que se despache para coordenar, porque de facto os nossos portugueses têm razão. É isso que eu queria dizer, Sr. Presidente. De resto está tudo conforme. Agora, como é que diz, nós não podemos fazer mais nada, Sr. Presidente, a nossa comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se algum Sr. Deputado ou Sr. Deputada quer tomar a palavra. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Presidente. Primeiramente, parabenizar o deputado Paulo Neves pela exposição no seu parecer. Está muito claro, muito bem definida, está muito bem traçada o raciocínio para que para que seja encaminhada para a comissão. Nós, do grupo parlamentar também do PS, temos nos mostrado preocupados com a situação. Participei até de algumas audições na Comissão de Educação, onde tive oportunidade de ouvir os peticionários. E a questão é um pouquinho mais ampla do que parece aqui na petição. Um pouquinho não, é muito mais ampla. Ela tem alguns componentes aqui que extrapolam as competências do Estado e até de nós como legisladores, né? Porque temos a resistência da ordem dos médicos, temos a resistência das universidades, enfim, eu acho que cabe um trabalho de sensibilização, além do trabalho legislativo também, de nossa parte. E o grupo parlamentar do PS tem se mostrado preocupado e disposto a resolver essa situação, que eu acho que é uma situação que é de todos nós que precisamos também de médicos aqui em Portugal, são profissionais aí que devem ser valorizados, como diz aí na petição, como muito bem dito na petição. E, por fim, seria essas as minhas considerações, são essas as minhas considerações, e parabenizando o parecer do deputado Paulo Neves. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria, antes de mais, de agradecer ao Sr. Deputado Paulo Neves o relatório que aqui nos apresenta e congratulá-lo pela sua minúcia que colocou na sua elaboração. De facto, tendo em conta a portaria 43/2020, de 14 de fevereiro, é necessário, então, que a lei se aplique, na medida em que estes requerentes incorrem numa situação de emergência por razões humanitárias, não é? Se bastaria só isso para se tomarem medidas céleres no sentido então de resolver esta situação que, ao que tudo indica, dura há 5 anos. Pronto, muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Paulo Neves, imagino não quer ainda. Muito bem, então força.
Só muito rapidamente, naturalmente, agradecer as simpáticas palavras da senhora deputada e também do seu deputado Paulo Porto, e felizmente estamos todos de acordo. Eu acho que a grande conclusão é que nós já fizemos o nosso trabalho como poder legislativo. Agora esperamos que o Governo também faça o seu. Aquilo que nós vamos continuar é escrutinar e a exigir que realmente a situação seja resolvida. E como disse muito bem o nosso colega Paulo Porto, a ordem dos médicos é o que nós sabemos, as universidades é o que nós sabemos, agora ninguém está acima da lei. Portanto, se nós, que somos os legisladores, fizemos uma lei, vamos obrigar a que a lei seja respeitada. Aquilo que eu acho que todos nós concordamos, vamos estar atentos. Porque temos de dar uma resposta, porque eu sou deputado Paulo Porto, sabe, que também é da Madeira, que nós constantemente estamos reunidos com eles e é sempre a mesma questão e, de facto, nós fizemos, de facto, a nossa parte. Mas há uma parte que podemos continuar a fazer, que é andar em cima daqueles que têm que cumprir a lei. E, portanto, isso, Sr. Presidente, penso que é uma responsabilidade e um compromisso que nós todos devíamos de assumir, porque estamos a falar de pessoas que são grandes profissionais, que atravessam dificuldades financeiras inacreditáveis e que estão neste limbo há anos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco então o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? O relatório foi aprovado por unanimidade. Cumprimento o Sr. Deputado Paulo Neves pelo efeito. E temos agora no nosso ponto 5 a discussão e votação do parecer referente à proposta de resolução número 1, que aprova a decisão número 3/2019 do Comitê de Embaixadores, que adota medidas transitórias no artigo 95º, número 4, acordo de parceria. E eu passo a palavra ao Sr. Deputado André Neves para apresentar o parecer, para depois colocar a votação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. O que aqui está em causa é muito simples, eu vou ser muito sintético. Está em causa o acordo de parceria entre os Estados da África, das Caraíbas e do Pacífico, por um lado, e a Comunidade Europeia e os Estados-membros, por outro. A prorrogação desse mesmo acordo, tendo em conta que já decorrem negociações para um novo acordo, mas que ainda não chegaram a bom porto, e este acordo já tem vários anos e já se instituíram aqui questões económicas, culturais, sociais, que representam algo de significativo para os Estados em causa e que também tiveram contributos relevantes para a paz, para a segurança e também para o contexto político, económico e democrático estável desses mesmos Estados que estão em causa no acordo de parceria. Importa referir que não se trata de qualquer alteração, é apenas a prorrogação daquilo que está em vigor, e sabemos todos que um acordo com mais de 20 anos tem, neste momento, realidades e contextos diferentes, e por isso é necessário que o novo acordo que virá a surgir destas negociações também precise de tempo para seja maturado esses contextos, essas realidades, para que assim se possa ter tudo em conta e esse acordo, novo acordo que venha a ser assinado, seja muito mais adequado e de acordo com as necessidades atuais. Por isso, tendo em conta tudo aquilo que disse, tendo em conta que também, por vezes, a boa diplomacia precisa do seu tempo, é de todo aconselhável a aprovação da presente proposta de resolução, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Coloco a debate. Sr. Deputado Paulo Pisco, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado André Neves pelo parecer. É um parecer que é relativamente simples de fazer, tem apenas dois artigos, mas queria, sobretudo, dizer que acho muito importante que tenha, na parte relativa à opinião do relator, ter feito o enquadramento da importância do acordo entre a União Europeia e os países ACP, porque é um dos acordos efetivamente mais completos que existem entre a União Europeia e os países de África, Caraíbas e Pacífico. E é de tal maneira relevante que aqui tenha feito esse enquadramento, quanto há uma necessidade, efetivamente, de haver uma revisão em profundidade das relações entre a União Europeia e África, porque nestes 20 anos que passaram, só agora começou a haver, e de uma forma relativamente intermitente, as cimeiras entre a União Europeia e a África, e entretanto o mundo mudou muito, e a necessidade de um outro relacionamento com a África por razões de natureza económica, social, de combate aos tráficos de toda a natureza, das questões migratórias, as questões climáticas, etc., e do Estado de Direito também, e dos direitos humanos, que são questões fundamentais, ganhou uma acuidade muito maior e, portanto, a necessidade de haver esta transição entre um acordo e outro. O facto de ter aqui deixado a sua opinião, eu acho que tem um grande valor neste relatório, que é relativamente simples, mas que foi muito valorizado ao deixar aqui este enquadramento sobre a importância do acordo entre a União Europeia e os países ACP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alexandre Vieira, dê a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, apenas para agradecer ao Sr. Deputado André Neves o relatório que submeteu a esta comissão para aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Neves. Creio que...
Só para agradecer aos colegas e...
Coloca então a votação o relatório, o parecer, não é um relatório, é um parecer. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Saúdo o Sr. Deputado por esse efeito e também relevado em nome da mesa o facto de ter trazido no parecer uma opinião do relator, que é sempre algo que traz mais valia a estas iniciativas. No ponto 6 temos a discussão de duas iniciativas europeias, duas comunicações da Comissão, que as duas são da responsabilidade da Sra. Deputada Lara Martinho, e como elas têm conexão, que são relativas à assinatura do acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China, eu coloco-lhe à consideração a possibilidade de poder apresentar as duas em conjunto e de levá-las as duas em debate em conjunto.
Claro que sim, Sr. Presidente. Eu agradeço imenso essa oportunidade, eu ia sugerir exatamente o mesmo e agradeço essa possibilidade. Como o Sr. Presidente referiu, trata-se da proposta de decisão do Conselho relativa à celebração e a outra comunicação relativamente à assinatura do acordo entre a União Europeia e o Governo da República Popular da China sobre a cooperação em matéria de indicações geográficas e proteção dessas indicações geográficas. Este acordo resulta de uma decisão do Conselho de 10 de setembro de 2010 e, portanto, foi concluída ao fim de 10 anos, em que foi autorizada, portanto, esta abertura das negociações, e cujo objetivo era, de facto, proteger-se o máximo possível, o maior número possível de indicações geográficas no âmbito deste acordo, quer europeias, quer chinesas. A Comissão Europeia já veio a referir que este acordo é... E salientou que é um acordo ambicioso e abrangente, até porque estão salvaguardadas 100 indicações geográficas da União Europeia na China e 100 indicações geográficas chinesas na União Europeia. Isto para os primeiros 4 anos. Ao fim de 4 anos, será possível estender esta proteção a mais 175 indicações geográficas da União Europeia na China e 175 indicações geográficas chinesas na União Europeia. Foi também criado um comitê misto para acompanhar toda a implementação deste acordo e a celebração e a assinatura deste acordo bilateral está também em consonância com a política externa na União Europeia e, em particular, com os objetivos da União no que respeita à sua estratégia de promoção da política de indicações geográficas. Eu gostaria apenas de reforçar que, de facto, a celebração deste acordo após alguns meses da última cimeira entre a União Europeia e a China, que decorreu em abril de 2019, em que foi assumido o compromisso de reforço da cooperação entre a União Europeia e a República Popular da China, vem concretizar de facto este compromisso, este objetivo, e também reflete a abertura e a adesão de ambas as partes às regras internacionais, e torna-se ainda mais importante na minha perspectiva, porque nós temos constatado a nível internacional cada vez mais posições protecionistas e que se agravaram também no decurso desta pandemia. Referi também que a China é o segundo destino das exportações agroalimentares da União Europeia e, no que diz respeito às exportações de produtos protegidos como indicação geográfica da União Europeia, representa 9% do respectivo valor. Além disso, também, nós não podemos esquecer que a China tem aqui e apresenta um elevado potencial de crescimento, nomeadamente no mercado para alimentação e bebidas europeias, tendo em conta o crescimento da sua classe média. Gostaria também de salientar que a Comissão Europeia apresentou um estudo em abril deste ano, em que evidenciava que, de facto, o potencial de nós podermos proteger os nossos produtos agroalimentares como indicações geográficas, tendo em conta que representam um valor de vendas de cerca de 75 mil milhões de euros e que representa 15,4% do total das exportações de bebidas e alimentos da União Europeia, e de que no caso da União Europeia já estão protegidos 3.322 indicações geográficas, 3.322 produtos. Em Portugal nós temos 145 indicações geográficas e, por exemplo, no caso dos Açores nós temos 7 e de facto eu tenho tentado sempre reforçar a importância de nós apostarmos nesta proteção das indicações geográficas, porque é uma forma de podermos valorizar os nossos produtos e deles poderem ser também protegidos a nível internacional. Este estudo também salienta que, em média, estes produtos são vendidos ao dobro do preço de outros produtos similares sem certificação, e acho que este é um ponto importante. Mesmo para finalizar, salientava apenas que nestes primeiros 4 anos, ou seja, neste primeiro a lista de 100 indicações geográficas, Portugal vê asseguradas 6 indicações geográficas: a Pedra Rocha do Oeste, os vinhos do Alentejo, do Dão e do Douro, do Porto e Vinho Verde, e nos 4 anos seguintes, com o alargamento a mais 175 indicações geográficas, irá abranger 7 outros produtos portugueses: os azeites de Moura, de Trás-os-Montes, do Alentejo Interior, o presunto de Barrancos, Paleta de Barrancos, o queijo de São Jorge, o vinho da Bairrada e o vinho da Madeira. E, Sr. Presidente, eu julgo que estão reunidas as condições para podermos votar o relatório e poder depois seguir à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu coloco a debate estes dois relatórios. Tem a palavra o Sr. Deputado António Malo de Abreu.
Sr. Presidente, só para cumprimentar a Sra. Deputada Lara Martinho pelo cuidado que colocou na elaboração deste relatório e cumprimentá-la por isso.
Sr. Deputado Alexandre Vieira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Igualmente, para cumprimentar a Sra. Deputada Lara Martinho no detalhe que colocou na elaboração do relatório, dos dois relatórios.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Lara Martinho.
Sr. Presidente.
Paulo Neves, força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para também cumprimentar a Sra. Deputada e fazer-lhe dois comentários ao relatório que eu li com muita atenção, que é muito tranquilizador, deixe-me que lhe diga, que eu quando comecei a ler estava com alguns receios e felicitá-la por isso e por ter chamado a atenção mais que uma vez que os nossos interesses estão salvaguardados e depois explicava porquê. E, portanto, felicitá-la, está muito bem feito, porque estamos a falar, de facto, de uma área muito importante, esta questão das indicações geográficas, que felizmente a Madeira também vai fazer parte, e assim, só para terem uma ideia, há vinho de Madeira a ser produzido nos Estados Unidos, ainda não conseguimos impedir que isso aconteça, que é uma coisa inacreditável. Portanto, se conseguirmos que isso não venha a acontecer na China, já é muito bom. E como disse, é verdade, e chamou a atenção disso, e queria felicitá-la por isso, que é, estas indicações geográficas fazem com que os produtos tenham o dobro do valor quando chegam aos mercados destinatários. Portanto, o relatório está muito, muito bem feito, uma questão que se fala pouco, mas que é bastante importante, e queria felicitá-la por isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alar Martim.
Sr. Presidente, acima de tudo, para agradecer as amáveis palavras de todos os colegas, eu de facto concordo com aquilo que o deputado Paulo Neves referia, porque nós temos vários casos em vários países de produção de produtos que depois utilizam expressões, e temos, por exemplo, não só o caso que explicou e que evidenciou do vinho da Madeira nos Estados Unidos, mas temos, por exemplo, no caso do Canadá, em que o queijo de São Jorge já era produzido no Canadá e com o CETA nós podemos apenas ter salvaguardado uma proteção parcial daquele produto, que de facto é uma pena, e daí eu pretendo reforçar também neste relatório a importância de nós apostarmos nas indicações geográficas em termos cada vez mais produtos e de reforçarmos também a importância de ficarem salvaguardadas nos acordos comerciais negociados pela União Europeia. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Coloco os dois pareceres em conjunto à votação. Creio que não haverá problema nesse sentido. Quem vota contra, quem se abstém, foram os dois aprovados por unanimidade. Saúdo a Sra. Deputada Relatora por todas as qualidades que levaram à aprovação por unanimidade, mas também pelo facto de ter valorizado os pareceres com uma nota pessoal. Eu creio que isso torna mais rico quer os pareceres, quer o debate que nós tivemos aqui na Comissão. O ponto 7 é um ponto relativo a outros assuntos. Não sei se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada quer levantar algum outro assunto. Não sendo o caso, Sr. Deputado António. O Sr. Deputado Malo de Abreu colocou a questão, e bem colocada. O Sr. Presidente do Conselho das Comunidades colocou a questão de fazer essa reunião com a Comissão de forma virtual e sozinho. E por isso eu creio que o que se coloca aqui à nossa decisão é se aceitamos essa incumbência individual e de forma virtual, ou se queremos uma incumbência mais alargada, mais plural e de forma virtual ou presencial. Estas são as duas decisões que temos aqui que tomar, e por isso coloco a questão à consideração das senhoras e senhores deputados. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acho que dado o adiantado da nossa sessão legislativa, fazia mais sentido que se calhar nós fizéssemos virtualmente com o Presidente do Conselho da Comissão do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades.
Desculpe, Sr. Presidente, só um petisco esclarecido, mas quem é que sugeriu que ele viesse sozinho?
Foi ele próprio.
Mas habitualmente eles não vinham todos?
Habitualmente sim. E por isso é que, sendo uma questão nova, estou a colocá-la nestes termos à Comissão.
Sr. Presidente, é porque ainda por cima os vices e não sei o quê, como conhece aquele Conselho, são todos muito... Uns vêm daqui, outros vêm dali, outros não sei o quê. Acho que é preciso termos cuidado. Sr. Presidente, tenha essa sensibilidade de saber gerir.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Paulo Pisco, eu coloco as possibilidades sempre em cima da mesa. Uma possibilidade é ouvir apenas o Sr. Presidente, individualmente, de forma virtual. Eu creio que a questão da forma virtual não tem, neste momento, e na previsão da dinâmica internacional, não tem outra alternativa a não ser assim nos próximos meses. Por isso a questão virtual fica arrumada quanto a uma das variáveis que tínhamos para resolver. Creio que o que se coloca a seguir é se é individual ou de forma coletiva. O facto de nós podermos ter aqui reuniões virtuais possibilita essa participação coletiva. Por isso é que eu coloquei nestes termos aqui à Comissão. Sr. Deputado Paulo Pisco.
Sr. Presidente, eu julgo que nós não nos devemos imiscuir naquilo que são as orientações do próprio Conselho das Comunidades. Se o próprio Presidente do Conselho Permanente do CCP acha que deve reunir sozinho, bom, isso é uma opção deles. É claro que nós podemos também muito bem dizer que, eventualmente, eles poderiam ter outros membros que pertencem ao Conselho Permanente do Conselho das Comunidades. Mas isso será sempre uma opção deles. Da nossa parte, aquilo que eu gostaria aqui de dizer é que nós temos toda a disponibilidade para ouvir o Conselho das Comunidades, seja individualmente através do Presidente da Comissão do Conselho Permanente, seja em grupo. Para nós, aquilo que é importante da nossa parte é que temos toda a disponibilidade e gostávamos de os ouvir. Agora, o formato são eles que têm que decidir, não somos nós que temos que dizer qual é a forma como eles querem fazer.
Deputado Manuel Abrão.
Sr. Presidente, eu tenho a ideia que estamos aqui a cair num erro que é o seguinte. O que estava em discussão na sessão anterior, na reunião anterior, era se eles queriam ser ouvidos em plenário. Ele queria ser ouvido em plenário. E nós achámos que não podia ser ouvido em plenário, devia ser na comissão. E, portanto, o que está aqui em causa é que se o fazemos ou não o fazemos antes de irmos de férias, não é? Porque o problema era esse, ele queria ser ouvido em plenário. E nós decidimos que seria ouvido.
Permitam-me então a seguinte sugestão, que eu creio que poderá ser aqui virtuosa neste contexto. Vermos a possibilidade no próximo dia 21, no segundo ponto, porque temos já a audição da Sra. Embaixadora, colocarmos esta audição virtual e dizendo ao Sr. Presidente da Comissão Permanente, do Conselho Permanente do CCP, que da nossa parte teremos a disponibilidade para criar as condições técnicas para, se ele quiser alargar a delegação, poder vir de forma alargada, ainda que virtualmente, a esta comissão. Acho que assim resolvemos os assuntos das duas da forma mais correta e obviamente a definição sobre quem virá não nos compete a nós determinar, será uma decisão do CCP. De acordo com esta deliberação, então peço depois ao Dr. Raul que agilize esta possibilidade. Não havendo mais nada, uma boa tarde a todos e a todas.